temática. O que acontece é assunto.
Que abertura, hein? Escolhida a dedo pela Beverly Rocha na manhã desta terça-feira, 28 de janeiro. Boa sorte, porque tem a ver com um dos assuntos que falaremos logo mais, mas antes disso, nosso bom dia, obviamente, né? A Beverly Rocha, bom dia ao nosso convidado de hoje, Sam McQueen, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Saberá o nome dele, né? É o Samuel Rodrigues, Rosângela, vou adotar aqui o nome.
Olha, pensam, quem é o Sam McQueen, ela, né? Coloca o Sam McQueen, eu coloquei Samuel Rodrigues, bem didática, né? Bem, né? Agora...
É que assim, eu sou uma pessoa de lua, né? Eu tenho, um dia eu tô assim, um dia eu tô assado, faço parte da minha personalidade,
mas
né?
Mas sabe que o Samuel virou Sam, eu cortei as três letras ali no final, porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei com esse nome, sei lá, no Facebook, e eu, as pessoas começaram a me conhecer assim, e chegou uma hora que eu não tinha mais como voltar atrás. E daí fica, né? As identidades que a gente assume, né? Os apelidos.
Isso aí, eu acho sensacional, mas para as pessoas poderem saber quem é também, sim. Samuel Rodrigues, ele é publicitário, ele é o nosso convidado das terças-feiras, vulgo Sam McQueen.
Vulgo
é bom,
McQueen.
Né? Vulgo é bom.
Bom, não sou só eu. Bom, dito isso, bom dia, Beverly.
Bom dia, Rô, bom bem? Dia, Sam, bom dia aos ouvintes.
Terça-feira, como é que vocês estão se sentindo na última semana de janeiro, hein?
Ah, eu sabia que tinha alguma coisa que eu tinha acordado diferente.
Hoje é...
Eu senti algo de manhã quando acordei.
É 35 de janeiro hoje, né?
É o janeiro sem fim, né?
É janeiro sem fim, é um novo agosto, janeiro.
Mas, né? Gente, meu parece Deus. Que o Natal foi semana passada.
Ah, não sei. Apavorada. Eu já vi tanta coisa nesse janeiro que, olha, vou te contar a sensação. Pra mim é o janeiro sem fim.
A nossa noção de tempo muda quando acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? Às
vezes não, parece... em fevereiro será bissexto, será o fevereiro sem fim também.
Eu vi também o 29 de fevereiro.
Barbaridade.
O que vou fazer nesse dia?
Um dia mais.
O que você vai fazer com seu dia mais?
Mas bom planejamento, estratégia.
Olha, eu acho que eu sou o do contra hoje, porque eu não vi janeiro passar, gente. Eu não vi. Quando eu vi, hoje já é 28. Não sei o que tá acontecendo. Dizem que depois dos 40, a vida avoa, é isso?
Ele não tem 40, ele não poderá dizer. Ele não poderá responder para você, Rosângela. No caso, teria que eu responder. Não vou responder porque eu também não tenho 40.
Não, gente, mas é verdade. Dizem que quanto mais as coisas vão acontecendo instantaneamente, assim, é uma coisa atrás da outra, dizem os estudiosos que é em função disso. E tem um estudo também que diz que o planeta já sofreu algumas intervenções e em função dessas intervenções, realmente o tempo está passando mais rápido. Vai saber, né? Enfim. Olha, a gente colocou a música da Vanessa da Mata porque tem um assunto aqui interessante, inclusive o Sam também participou de um evento ontem, hoje.
Hoje de manhã, estava lá antes de vir para cá.
Que, querendo ou não, tem a ver também com isso, né? Na nossa vida, a gente passa por tanta coisa, né? Estuda, trabalha, forma família ou não, tem uma rede imensa ou não de amigos, enfim.
Ela tá que nem o Caetano Veloso hoje, né? Tem ou não.
E assim, né? A vida não tá sendo assim ultimamente?
Ou não.
Ou não.
Ou não.
Né?
Não,
ou
tá, seja, louco, sim, tá acelerado, né? A gente sente isso no dia a dia.
E aí, às vezes, a gente fica se perguntando, pô, o cara lá trabalha 20 vezes menos que eu, e o cara enriqueceu em 30 anos, tem uma vida estável, né? Tá tranquilo. A gente trabalha, claro que o intuito é crescer, melhorar, mas às vezes existem pessoas que têm muito mais dificuldade em desenvolver uma carreira ou engrenar num namoro, sei lá. E aí vem aquela coisa, né? Sorte, merecimento, azar. Quais são essas... Por que que a vida, às vezes, também nos coloca, né, nesse caminho, né? A sorte, o azar, o merecimento, faz diferença, tu acha, na nossa vida?
Eu acho que faz bastante diferença, sim. Tem uma frase que eu sempre que eu vou ver alguma coisa de sorte na internet, eu passo por ela, não sei de quem que ela é a frase original, se pesquisar, tu vai achar que é do Jô Soares, do Jabor, de todo mundo, que fala que a sorte existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando. Né? Então, assim, sorte existe, mas assim, tu tem que estar disponível para ela naquela hora para acontecer, em relação ao trabalho, por exemplo, né? Talvez vá ter sorte, mas eu vou ter sorte se eu estiver no trabalho naquele dia. Vou encontrar alguém, mas eu não vou encontrar alguém para ter um relacionamento se eu ficar em casa. Né? Então é aquela coisa, tem que ajudar a sorte a acontecer.
Tem que estar no mínimo predisposto.
Predisposto,
né?
A isso. E o merecimento. Acho que o merecimento também tem... Acho que o merecimento é o certo. Acho que o merecimento vem. Vem com o trabalho, vem com a atitude da pessoa, né? Se tu tá num caminho planejado, se tu tem um plano de carreira e... Claro, não é sempre, né? Ou tem ou não tem. Mas, assim, se tem um planejamento de trabalho, vou fazer isso, porque lá no final vai ter esse resultado. Tu conseguir seguir esse planejamento, se concentrar, acho que vem no final, vem o merecimento. E o azar acontece, né?
É que hoje tem duas separações, dá pra gente dizer, dessa leitura, Rô e Sam. A gente criou-se uma nomenclatura que a gente diz meritocracia, que é para designar pessoas que são técnicas, que estudaram, que seguiram toda uma trajetória de esforço pessoal, de esforço, para chegar num determinado lugar. Né? Então, o reconhecimento, a gente diz a essas pessoas, seria meritocracia. Mas isso não dispensa que a pessoa tenha um pouquinho de sorte,
sim,
né?
Sim.
Então, o que é sorte, afinal de contas, né? Talvez sorte seja uma combinação de vários fatores. Me parece que quem tem sucesso, possivelmente, é a combinação das duas coisas, né? De ter se esforçado, de ter feito coisas para chegar lá, mas ter tido um pouquinho de sorte também.
Sim.
Porque senão não tem muito sentido, né? Sorte talvez seja a combinação ou nome dado a pessoas com mérito. Porque mesmo pessoas que ganham muito, que têm sucessos astronômicos, e que a gente poderia pensar, nossa, foi um golpe de sorte, ganhou na loteria, né? Um golpe de sorte?
É um golpe de sorte.
De sorte. Mas essas pessoas, normalmente, a gente percebe que elas não conseguem sustentar essa sorte, né? O dinheiro acaba, se você não tem talento, aquilo que você chegou lá para conquistar se dissolve. Então, talvez sorte sustentadas tenha que ter mérito, né? Tem que ter, não sei, me parece um pouco isso.
Só,
né?
A sorte sozinha, no
não
final
funciona.
Das contas, não funciona, né? Não pode ser um golpe de sorte, uma surra de sorte.
Nossa.
Não adianta se não tiver um planejamento, se não tiver esse merecimento. A gente está com o Big Brother agora passando, a gente sabe das pessoas que ganharam dinheiro lá e que tu não sabe quem que são as pessoas hoje, né?
É verdade.
Então, assim,
e alguns que ganharam e perderam tudo, voltaram a ficar no rol da pobreza,
tudo,
né?
Mas, na verdade, a sorte também pode ser aquele empurrãozinho das pessoas terem a oportunidade de, pelo menos, desenvolver aquilo. Agora, se vão conseguir desenvolver a oportunidade de uma forma coesa, correta, aí é outra coisa. Mas a sorte tem a ver com isso também, tipo, tu tá no lugar certo na hora certa, né?
Sim. E eu acho que até fazendo link com outro assunto que a gente tem,
sim,
aqui
do
Grammy, que a gente falou ali da Billie Eilish, que ela ganhou as quatro categorias principais, né, do ano. Música do ano, gravação do ano, álbum do ano e artista revelação.
A guria tem 18 anos, gente.
18 anos.
Anos.
Por exemplo, artista revelação. talvez tivesse um outro artista revelação esse ano que estava tão bom quanto ela, mas ele deu o azar de estar no ano da Billie Eilish.
Verdade.
Olha, é um ótimo link, realmente.
Então assim, às vezes a sorte tu tá no lugar certo, na hora certa, e às vezes a sorte tu tá concorrendo contra a Billie Eilish e tu fez a principal carreira, mas tu foi o segundo depois da Billie Eilish.
O que tem a ver também é a coisa do Rubinho Barrichello e o Ayrton Senna, né? A gente debocha até hoje, brinca, vira meme.
Verdade.
Mas é um baita de um atleta, o Rubinho Barrichello, né? Então a gente acaba fazendo piada com o segundo lugar, com quem talvez não ficou tão em evidência quanto o outro que já ficou, e isso não é justo também com a pessoa. Por outro lado, me parece que tem a coisa também do tempo certo.
Sim.
O tempo da sorte, né? Então talvez aquela pessoa que ficou em segundo lugar, naquele momento ela se sinta um segundo colocado, mas em algum momento talvez fosse o tempo adequado para desenvolver, para maturar. Eu sempre tenho essas coisas, porque eu sempre acho que eu não tive sorte. Aliás, eu sou a única pessoa que não ganha na rifa, né? Já nem compro porque não ganha. E tem pessoas que parece que tem um pezinho na sorte, né?
Mas aí é que tá, isso também tem muito a ver com muitos exemplos que a gente tá. Eu também não sou uma pessoa que ganha, mas já ganhei algumas vezes, sabe? Exatamente.
Em jogos, assim?
Em jogos. Eu lembro que eu tava pra viajar e tava vendendo até, sei lá, meus brinquedos pra juntar dinheiro. E eu fui numa festa e ganhei uma prancha de Molly Bunny. Olha só que maravilha. Primeira vez que aconteceu também, depois daquilo, nunca mais. Mas enfim, tem essa coisa, né? Nunca ganho
poderia
nada.
Poderia ser azar, que ela ia fazer uma prancha indo viajar. Porém,
vendi.
Ganhou, né?
Nossa,
ganhou.
Ganhei e vendi. Fiz dinheiro, entendeu? Então tem sim pessoas que assim, ó, ralam a vida inteira, sofrem. No sentido de, né, que não cai nada pronto do céu. Em contrapartida, tem aquelas que realmente nasceram viradas para a lua, né? Tem aquele jargão que ainda funciona, né?
Sim.
Santo, acabou de vir de um encontro sobre criatividade da dinheiro.
Isso aí.
E eu fiquei pensando nisso que tu disse agora, rodear...
De fazer dinheiro?
É, fazer dinheiro é o sonho de todo mundo. Acho que todo mundo quer, né? Se reconhece retorno. Que dinheiro traz... recursos para que você conquiste a tua felicidade, as coisas que você quer fazer, enfim, não que dinheiro traga felicidade, mas é uma máxima presente.
Pô, mas ajuda.
E eu tava pensando nessa coisa também, quase que esqueci que eu ia falar, né? Rosângela, me atrapalha, Rosângela Magalhães. Mas, na verdade, esse link de que talvez essa coisa de ganhar dinheiro tenha a ver com uma cultura de miséria. Que era isso que eu queria dizer. Às vezes a gente não tem sorte porque também está focado numa cultura de miséria. Eu não posso, eu não mereço, não é para mim. A grama, a gente falou disso essa semana, né? A grama do vizinho é mais verdinha. Então, talvez tenha que mudar uma postura interior também para que se permita que se olhe para o mundo. Não digo, nem vou entrar aqui nas questões, nossa, física quântica, não é isso. Mas é um olhar, as coisas estão acontecendo. E às vezes a gente não enxerga. Talvez o meu amor passou na minha frente e eu não enxerguei. Aliás, meu amor, você passou na minha frente. Volta! Volta, no caso, né?
Ótimo, volta. Agora foi ótimo. Essa foi... Agora eu quebrou! Agora quebrou!
Vai
que... Mas será que passou e eu não vi?
Não vi? Por favor!
Dá
olha que eu uso óculos, trás. Né? Mas tem isso, é aprender a enxergar também a sorte, as possibilidades e não se sentir um patinho feio. Sair disso.
Sim, mas sabe que, levando isso que tu comentou, ali no contexto do encontro que eu estava, eles falaram sobre isso. A gente estava falando sobre economia criativa e eles comentaram de como tudo que a gente produz que tem base nessa economia criativa, às vezes a gente, que é aquela coisa, é a música, é a criação do design, é a criação da publicidade, essas coisas que a gente acha que às vezes não é um parafuso, não é uma cadeira, aquela coisa tangível, mas que tem muita propriedade intelectual. Eles fizeram a gente perceber como aquilo ali envolve um ciclo de coisas. Ah, tu tá comprando de um artista local, que pintou um quadro com os sonhos dele, mas aquele quadro envolve também a pessoa que fez a moldura, a pessoa que fez a tela, e tu comprando aquele quadro, tu tá de repente inspirando outra pessoa a fazer o quadro dela, a outra pessoa que de repente tá pensando, ah, não vou fazer isso porque minha arte, ninguém vai comprar minha arte. E no final é isso, a gente faz parte de um grande ciclo, de um grande conjunto de coisas, que quando tu percebe isso, tu percebe a tua importância naquilo ali, sabe?
E sorte talvez tenha a ver também com isso, olhar o mundo para além do seu próprio umbigo, né? Isso o mundo aí. Não é só para mim, só para as minhas coisas, o mundo é muito mais. E talvez, eu acho tão bacana, o Sam é um exemplo disso, o Sam é um cara que todo mundo gosta, ele é boa gente. Então, por ser boa gente... O que traduz isso? Traduz que você não fica só pensando em si, não fala só de si. E isso acaba fazendo com que a sorte parece que gosta, né? A sorte diz, não, vamos chegar nessa pessoa tá de boas, essa pessoa tá tranquila. Então, talvez desenvolver essas virtudes, né? De ser menos egoísta, não é fácil. O mundo faz com que a gente queira a minha parcela, né? A minha parcela das coisas. Então, a gente, às vezes, foca nisso, a minha parcela das coisas, e esquece de olhar que o mundo tem muito mais possibilidades.
E aí, Beverly, entra o merecimento.
É.
O merecimento é justamente isso. Verdade. Ninguém consegue resgatar nada, e muito menos ninguém consegue desenvolver nada pensando só em si. E o merecimento é justamente isso. Se tu coloca uma trajetória de vida de uma pessoa boa, de uma pessoa que quer o bem, qual é o resultado que vem pra ti?
É, ninguém isso, também, né? Não vamos exagerar, porque tem um rol de bandido, de gente mau caráter, que consegue ter ou sucesso financeiro, que pra nós, olhando pra, de fora, assim, a gente diz, nossa, a pessoa tem sucesso. Talvez não tenha. Talvez ela seja a pessoa mais infeliz, não durma de noite, não sei. Também não quero entrar aqui na vida de pessoas assim, nem me ocupo disso. Rô, não me ocupo mesmo. Mas que a gente tem que reconhecer que tem um grupo, sim, de pessoas que ainda acontece de serem muito do mal, e tem ou sucesso financeiro, estão em destaque, estão em posição de representatividade, ainda tem. Mas não me parece que isso seja justo.
É verdade.
Sim, e a gente sabe dessas histórias, dessas pessoas, assim, que... Ah, mas tem muita gente que não gosta desse tipo de pessoa. Então, assim, talvez eu não tenha o retorno financeiro que alguém tem, mas estou dormindo tranquilo de noite.
Ah,
né?
E isso, essa pessoa, com certeza, está tendo retorno, né? Isso que é...
E aí faz pensar, vou fazer um gancho aqui, o Sam já falou da Billie Eilish. A gente está falando da Billie Eilish porque ela foi, então, a grande campeã do Grammy, né? Que é o Oscar da música no mundo. E ela ganhou em 4 categorias, um feito raro, porque ela ganhou nas 4 categorias num único ano. Ou seja, ela levou todos, ela ganhou todos os prêmios. E o bacana disso, Rô, é que a Billie Eilish, ela tem 18 anos, ela vai na contramão de tudo que a gente acha que seria sucesso. Por exemplo, ela foi rejeitada por várias gravadoras. Ela só fez sucesso depois que ela fez sucesso na internet, que as gravadoras começaram a chamar. Ou seja, o público reconheceu e as gravadoras tiveram que validar, porque a gravadora, primeiro, não quis. Disse, Billie Eilish, isso é uma porcaria. O que você faz é uma porcaria. Ela é o tipo de pessoa que usa as redes sociais para mostrar o lado ruim. Ela mostra quando ela acorda descabelada, ela mostra a porcaria que ela comeu, e ela fala de depressão, reconhece que já tentou o suicídio e coloca isso nas letras de música dela. Parece a fórmula do insucesso. Quem diria que ela faria tanto sucesso? Por quê? Porque acredita nela mesma. Sim. E aí vem um pouco também disso da fórmula, né?
Vocês estão sem fone, mas eu tô com uma musiquinha dela de fundo que vocês vão ouvir um pouquinho agora. Come out and play. You see a piece of paper. It could be a little greater. Show me what you can make of. You'll never know until you try it. And you don't have to keep it quiet. Esta é a Billie Eilish.
A Rô não gosta dela. Não curte muito o som dela, enfim. Eu sou super fã, não sei tu.
Não, eu gosto dela, e eu vi nesse último ano, quando ela apareceu, que estourou pra mídia principal, assim, realmente, foi alguém que veio da internet. E bem nessa questão da humanização dela e de tu ver como ela se abre nas redes, tem uma revista americana, acho que é a Vanity Fair, se não me engano, que ela fez duas entrevistas com ela. Ela fez uma entrevista com ela aos 17 e aos 18, com as mesmas perguntas. Quem quiser procurar no YouTube, tá em inglês, deve ter traduzido em algum lugar. E aos 17, ela assiste as respostas que ela deu aos 16, e ela dá risada de como a vida dela mudou e de como certas coisas continuaram as mesmas, sabe? Elas pedem qual foi o seu maior show. Ela responde, foi 500 pessoas. Daí, de repente, foi para 1 milhão de pessoas. E daí tu entende, nossa, como a vida mexe com ela, e como, mesmo apesar dela ter essa levada de ser meio fora do padrão, mas ela ainda está sendo muito real em relação ao que ela acredita, né? Em relação à música
muito
dela.
Muito fiel às crenças muito pessoais. Fiel. Que eu acho que essa talvez seja uma das... Se é que sorte teria uma fórmula, minha opinião, é que é isso, é acreditar em você, acreditar, ter fé na vida. Eu costumo muito dizer isso, fé na vida, porque realmente é uma coisa que eu também acredito. Porque é fácil a gente desanimar, o mundo faz a gente desanimar. Todo dia a gente tem 20 motivos para desanimar e talvez um para ficar animado. Mas esse um talvez ele valha todos os 20 que você tem para desanimar. Sim. Essa é a perspectiva de vida, né? A gente está falando aqui, os ouvintes estão participando pelo telefone, o Alceu Guinzelli, do bairro Santa Catarina, que é amigaço aqui da programação. Ele, na opinião dele, diz que sim, existe sorte. Na vida dele, quanto mais ele trabalha com vontade, quanto mais ele economiza, mais sorte ele tem. É uma perspectiva do mérito, né?
Que é sorte com mérito. É mérito, é
parabéns, Alceu.
Que bom, Alceu. Tomara que as coisas continuem caminhando assim, né? Lembrando também o nosso WhatsApp, né, Beverly? 999530616. Você pode participar, está aqui aberto na nossa tela. E também 3220-9400, assim como fez o Alceu. E a Fátima manda o nosso recado aqui para cima.
É, sobre essa questão, fazendo um link, já que a gente pegou esse primeiro bloco para falar de assuntos comportamentais, a gente tem mais dois aqui que valem a pena a gente mencionar. Um é da nossa aldeia, que tem a ver com a questão do bloco da ovelha.
Todo... o bloco da ovelha.
Eu também sou fã.
Ansioso pelo carnaval.
Sou fã. Fã mesmo. Fã mais pela proposta do ensino que o samba, a questão do dançar, mas eu acho a proposta muito legal. E, na verdade, eles trouxeram... Todos os anos eles têm a ovelheza, que é uma brincadeira com a globeleza, né? Uhum. E eles trazem a ovelheza e já faz alguns anos que eles fazem uma ovelheza que é reativa a essa cultura estabelecida, ao consumo, ao padrão de beleza. A gente está falando da Billie Eilish, que foge, que quebra um padrão e faz sucesso, e o mundo reconhece milhões, legiões de fãs da juventude. E o Bloco da Ovelha, esse ano passado, homenageou a mulher negra e a mulher deficiente, né? Enfim, que foi a Ângela, que é sensacional. E esse ano eles fazem uma homenagem à trissomia 21, né? Vai ser uma menina com síndrome de Down.
Muito legal. Sim.
Sensacional, inesperado e inovador.
Não, muito legal. E essa a inclusão que eles fazem nos outros anos eu vi também, a gente sempre vê a ovelheza. E assim, é uma festa de todo mundo. A gente fala do carnaval que é uma festa de todo mundo. E ali eles estão provando com fatos reais que é uma festa de todo mundo e vamos colocar lá na frente, vamos falar o nome, vamos falar o que a pessoa passa e vamos dar destaque para que a inclusão importa, a representatividade importa, né? E é uma festa muito sincera, o Bloco da Ovelha, assim. Eu gosto que é todo mundo, e vai família, vai gente de todo tipo, e eles colocaram uma questão tão importante lá na frente, aproveitar uma oportunidade que eles têm e fazer o melhor uso dela.
Justamente. Fazer um bom uso. Isso não é sorte, isso é mérito, isso, né? É mérito.
E uma das grandes festas do Brasil, que é o Carnaval, que, gostando ou não, é um evento que reúne muitas pessoas de variadas tribos, né? E hoje, quando a gente fala em inclusão, eu acredito, eu quero ter fé nisso, que eu acho que nós não vamos mais andar para trás no que diz respeito à inclusão. Posso estar enganada, mas eu acho que estamos vivendo num momento em que, sim, estamos preocupados com o coleguinha que tem a síndrome de Down, que é o autista, que é a pessoa que é cadeirante. Eu acho que cada vez mais eu quero crer que as coisas vão para frente. Porque hoje a gente vê as crianças, a preocupação delas, né, interagir, não tem diferença nenhuma, né? Na nossa geração, antes da minha ainda, nós tínhamos preconceitos bem maiores. Hoje eu estou sentindo que tá indo, né? Claro que se tem muito a andar ainda. Mas o carnaval trazendo a inclusão, como que é de praxe até, né? Que feliz ideia do Bloco da Ovelha, realmente.
A menina que vai representar a ovelheza desse ano é a Daniele Os Correia. Parabéns a ela que aceitou o desafio. E parabéns aí ao Grupo da Ovelha, que faz um carnaval diferente, inclusivo, com protagonismo das pessoas de Caxias do Sul. Sensacional, muito mérito para eles e muita sorte para eles também.
Imagina a alegria da menina, como é que é o nome dela, Bebe?
É Daniele
Os Correia. Imagina a alegria da Daniele, né, nesses dias de carnaval no Bloco.
É, vale mencionar que eles convidaram inicialmente o Matheus Rocha, que é a pessoa, né, com T21 em Caxias do Sul, que é o nosso super ousado, né, já pulou de paraquedas lá no programa do Faustão, ele compete, já é multimedalista em artes marciais, enfim, participou da Expedição 21, realmente é uma referência em Caxias do Sul. Só que o Matheus não podia participar esse ano, justamente porque ele vai com a namorada dele, que é a pessoa homenageada num bloco de carnaval em Manaus.
Que legal.
Que sensacional.
É,
né?
É um problema bom, né?
É um problema bom, achei sensacional. E pegando esse gancho para fechar aqui o bloco, se tu me permite fazer esse link aqui, nos assuntos comportamentais, eu adoro Netflix, adoro séries, sei que tu também gosta, né? Tu também, né, Rô? Série de Netflix.
Sim, gosto.
Né? E os ouvintes possivelmente gostam também. E agora, não é novo, tá na sexta temporada, mas com o gancho de a sexta temporada ser lançada em janeiro, a Netflix reacendeu o interesse por Grace Frank. Não sei se tu assistiu.
Eu assisti alguma coisa já, achei muito bacana. Conheço a história dela.
É legal demais, né? Com a Jane Fonda e outros artistas sensacionais, consagrados, que mostram como é a vida a partir dos 70 anos desse tempo contemporâneo, Rô. É como é ter 70 anos na atualidade. E aí eles mostram várias situações, entre elas, por exemplo, você ter uma expectativa de, aos 70 anos, você viver em paz, com teu casamento, os filhos crescidos, coisa e tal, e aí a vida te apresenta uma outra... Enfim, um outro enfrentamento, elas ficam sozinhas, né? Os dois maridos casam entre si.
Vale contar o gancho, porque é muito bom.
Conta tu, então, só vou te deixar falar.
Não, é muito bom, porque são duas mulheres, são dois casais de amigos que se conhecem há muitos anos.
Há 40 anos.
Há 40 anos, e lá eles marcam um jantar, e os dois maridos dizem que eles dois têm um relacionamento.
Há 20 anos.
Há 20 anos, e assim, eles vão ficar juntos, e agora, o que que faz da vida? Né?
E as duas mulheres se odeiam entre si.
E elas se odeiam porque elas são muito diferentes.
E são completamente diferentes, dizer.
E a partir dali, claro, ele é só o gancho pra te levar, só pra conquistar, né, a série, mas é realmente, é o como que a vida é, é o gancho pra mostrar como que é a vida a partir daquele momento e o que que enfrenta, né?
Sim,
e é muito bacana.
Se deparar com ficar sozinho de novo, sozinho, de reaprender a amizade, porque depois é um spoiler bom aqui, que elas vão se reconectando, essas duas mulheres, e a força do feminino também, porque a série não é sobre... As duas mulheres, como elas reagem, como é ter 70 anos, cada uma num perfil muito diferente, uma era bonitona, né, cheia de... E a outra era numa vibe toda ecológica, coisa e tal. Como se reconectam esses dois universos e como é possível ter amizade, se reconstruir ou namorar de novo aos 70 anos de idade, porque a gente sabe que agora as pessoas vão viver até 90, então mudou.
Sim, tem muita vida pela frente.
Não é mais aquela pessoa caquética, não. O próprio cinema, né, mostra que a pessoa com 70, com 80 anos é jovem e quer viver, e quer trabalhar, e quer namorar, e quer ser feliz.
E também demonstra de como a gente age, né, perante as situações inusitadas, como para elas, imagina, eles estão tendo um caso, oi, como assim, né, de uma hora para outra, naquela altura da vida elas descobrem isso, então quer dizer, elas até aceitaram de uma forma até bem humorada isso, né, claro, foi um choque, mas enfim, depois foi,
é,
né?
Que a série é sobre maturidade também. Me parece que a maturidade, nesse caso, mostra que você pode olhar as suas dores de uma maneira diferente quando você é maduro. No caso, elas...
Sim.
Não é que elas aceitam bem, mas elas lidam com...
Lidam.
De um outro jeito, né? Porque elas reconhecem que elas viveram 40 anos com aquelas pessoas. Então... É um olhar maduro, acho que eu não quero dar muito spoiler aqui, mas
vale a pena, né, Beverly?
Vale a pena repensar um novo jeito de viver, porque é isso que a série mostra, né?
Sim, até da parte deles mesmo, dos dois maridos, de naquele ponto da vida assumir o relacionamento deles dois, e elas terem que assumir aquilo ali, beleza, mas eles estão fazendo isso, o que a gente vai fazer? Não, vamos aprender a lidar também.
E outra, né, também envolve os filhos, como os filhos aceitam, como eles estão convivendo com isso tudo, realmente... Foi uma sacada muito boa, né, desse roteiro, do diretor, enfim. Vale a pena assistir. Eu assisti que nem só o início, depois não assisti mais.
Eu tô viciada.
Tem muita
gente. Tô viciada.
Muitos amigos meus que têm que assistir toda semana, porque senão morrem, né?
E até porque eles lidam com bom humor. Então é uma série que tu dá muita risada, né? Eu lembro de um episódio que a Jane Fonda, que é a pessoa em questão, é a Grace. Ela sempre foi muito bonita, até pra calar... Casar, digo, a imagem da Jane Fonda,
sim,
que não tinha como ser diferente, né? Uma mulher bonita, coisa, tão ícone, um símbolo sexual da época dela. Ela retoma como um símbolo sexual da maturidade. É muito interessante a analogia que eles fizeram. E aí elas estão tristes, coisa e tal, uma convencendo a outra de que podem ser uma vida diferente. E elas fazem aquilo do cílio, sabe? Quando tem um cílio que cai, você pega com o dedinho e cola. E aí você faz o pedido, né? É uma superstição que diz,
Já fizeram isso ou não?
Sim.
Elas fizeram isso com uma que tava chorando, elas pegaram o cílio. E a outra não deixou, a Jane Fonda não deixou. Ah, não me tira cílios, porque se tirar os cílios vai sair tudo. Ela é muito preocupada com a beleza, né? E a outra, muito espirituosa, pega e arranca um pelinho do queixo. E ela pensa assim, pensa que isso é um cílio que nasceu no queixo. É sensacional, né?
Muito bom.
Vale
muito
a
bom.
Pena, então.
Muito legal.
Gente, a gente vai para o nosso intervalo comercial, claro, né? Ao som aqui da nossa vencedora do Grammy, a Billie Eilish, que a Beverly adora, né? Super fanzaça. Mas eu acho que agora, com certeza, ela vai se tornar... Já é popular, mas a partir daí também, né? Quantos prêmios ela ganhou? Nossa.
Ela ganhou 4, mas 4. Principalmente ela ganhou os 4 principais, que é a gravação, a música e o álbum do ano e a artista revelação.
Nossa,
de uma vez só.
Meu Deus do céu.
Acho que é inédito, nunca ninguém tinha ganhado os 4 de uma única vez.
Eu acho que
a
Adele...
Deve ser um clube muito seleto.
Muito
deve
seleto.
Deve ser pouquíssima gente.
A Adele não chegou nesse ponto. Acho que o ano retrasado, a Adele também saiu com balaio, né? De Grammys, enfim.
Mas não era os principais, né? Enfim.
Vamos ao nosso intervalo comercial ao som de Billie Eilish.
My Invisalign has...
I have taken out my Invisalign.
I have taken out my Invisalign and this is the album.
Trilha sonora, vamos combinar que... Tá boa, Beto?
Eu tô amando. Então deve ser dançando, né?
Não sou só eu que quer subir na mesa e dançar, então.
Não, se não subir na mesa já é um pouco demais pra mim, Rosângela Magalhães. Mas eu ensaio uns passinhos, assim, umas chacoalhadinhas de pescoço.
Estão prontos pro carnaval, voltando ao ponto de antes? Estão prontos?
Lembrar Fat Family, lembra? Chacoalhar. Não consigo imaginar como é que faz aquilo. Eu tô pronto pro carnaval, com certeza, e tu?
Prontíssimo, então, eu tava até falando hoje de manhã também, tem um grupo de WhatsApp que deve ter umas 44 pessoas já.
Nossa, tudo isso?
De combinando e vai colocando.
Pra curtir os blocos aqui em Caxias
sim,
do Sul.
Sim, não, e assim, ó, já tá tudo organizado, a fantasia de um dia, a fantasia do outro dia.
E
assim...
já tem o Tapa Mamilo, que é a tendência do carnaval do Rio de Janeiro, a moda do carnaval esse ano é o Tapa Mamilo.
Deve tá antenada, né?
Não,
esse ano?
Internet
Nossa.
Pra quê, né? Internet pra quê?
Tá com tempo, né?
Tapa Mamilo!
Eu acho que a fantasia planejada não compreende ainda, vou sugerir lá no grupo.
Ok, bota a tendência do ano, Tapa Mamilo.
Olha, agora me desculpem, agora que eu consegui abrir aqui, tirando do intervalo, depois a Beverly vai me matar, mas tudo bem. A gente tá aprendendo, mas vai em frente, né? Hoje o Tarapau tá recebendo o nosso Sam McQueen, Samuel Rodrigues, Beverly Rocha, hoje terça-feira 28, participe com a gente, sugira aí os seus assuntos, interaja, 999-530-616 é o nosso WhatsApp e também, né, as nossas redes sociais, @RedeTuaRádio, 3220-9400, é rapidinho, liga, conversa com a Fátima, ela manda o seu recado pra gente. Voltando ao carnaval, então, Beverly, tua fantasia já tá pronta também? É o Tapa Mamilo?
Eu vou fantasiada de mim mesma. Eu gosto dessa coisa de fantasiada de mim mesma. Eu gosto da pegada de ir pros blocos, de ver as pessoas na rua. Eu acho muito legal de conviver. A gente sabe que esse ano tem a questão da insegurança. Nós tivemos aqui agora no último domingo em Caxias do Sul mais um bonde, mais essa coisa da discussão de novo, né? Dos arrastões. É uma coisa que preocupa um pouquinho, né? Mas eu acredito que as pessoas que frequentam o carnaval em Caxias do Sul já amadureceram nesse sentido, vão famílias inteiras, gente com bebê no colo, eu acho sensacional esse clima de festa.
E a estrutura também, eu acho que deve nos proteger um pouco mais, né, já que se trata de um carnaval, ou seja, o município, a secretaria, a guarda municipal, a própria brigada militar, né.
É uma pena, o Zanusi, por exemplo, não faz mais o carnaval de rua por causa da insegurança, né.
É, eu acho que como a discussão do autismo que tu trouxe antes, eu acho que essa questão do carnaval na cidade é uma coisa que a gente não pode mais voltar atrás, né? Acho que já é tradição.
Pelo então, menos assim, nos blocos, eu acho que já tá firme,
já
forte,
já tá firme,
né?
Então é só pra frente. Não é da velocidade que a gente queira, tipo, de ter a segurança, de ter a mudança de pensamento das pessoas. Mas eu acho que, assim, acho que a segurança e a estrutura tem que melhorar todo ano. E eu acho que, assim, quem gosta... não pode deixar de ir, né? Porque, assim, se tu vai bem intencionado, vai com a família, é assim que a gente toma conta pra não acontecer as coisas dos bondes, acontecer aquelas coisas ruins, né? É quando tu pega, realmente, pega a família, pega os amigos, vai, curte, aproveita, e é assim que a gente mostra que a gente quer que continue desse jeito, né?
E quanto mais pessoas de bem frequentam as ruas, menos aqueles que estão mal intencionados têm espaço pra Exatamente. Agir. Então, negócio é ir pras ruas, realmente, ocupar esses espaços públicos. Ontem foi um exemplo sensacional.
Ah, eu ia te perguntar ontem, eu vi a tua postagem, até a Beverly estava na Praça Dante Alighieri prestigiando, né? Um dos nossos grandes eventos também ao ar livre, Beverly.
Cinema de verão, que eu acho sensacional. Aquela tela, me sentindo uma cidade do interior, é lindo demais. E a gente convive com todas as pessoas. Claro que tem os moradores da praça, as figuras típicas, pessoas com doença mental, pessoas com
alcoolismo.
Que tu
tem que ir relevando, né, Beverly? Não adianta.
E aprender a conviver, aprender a olhar e, enfim, e não fazer com que você não vá num lugar, porque essas pessoas também vão. Não, vamos dividir o espaço, cada um tem o seu lugar. E a proposta é linda, o filme era maravilhoso, Central do Brasil, e faltou cadeira, ainda bem que o pessoal foi levando cadeirinha de praia e tinha pipoquinhas, o cenário lindo, a noite de Caxias do Sul e a gente na praça, me senti em Portugal. Não, maravilhoso.
Ocupação do espaço público na cidade é tudo, né?
E ainda mais quando a gente tem o tempo, né? A nosso favor, uma noite maravilhosa, não estava nem muito frio, nem muito quente, né? Então, assim, tudo contribui.
Até fiz uma foto porque achei muito legal, o cara do Uber Eats, de bicicletinha.
Ah,
eu tava fazendo entrega, deu uma paradinha e ficou ali olhando o filme. Daí um pouquinho ele fez algumas entregas e voltava para ver os desfechos do filme. Muito legal.
Se o seu Uber Eats atrasou ontem, a culpa foi da Fernanda Montenegro.
Já sabem, né? Cinema de verão.
Gente, 999-530-616, o Daniel, nosso coordenador de jornalismo, manda aqui um recado no programa, ele diz o seguinte: o janeiro da rua passou rápido porque os dias dela só começam às 10 da manhã. Obrigada, viu, coordenador?
Tá com moral.
É horário,
tá com moral.
Né? É horário, vou fazer o quê? O meu horário é esse, das 10 às 5 da tarde, né? Em compensação para muitas pessoas, então, mas tu almoça aqui, ó, almoça por umas 2h30 da tarde. Né? Tem pessoas que não conseguiriam, por exemplo, se acostumar nesse
horário. Por que não perguntam pra mim que hora eu almoço? Eu almoço 20 vezes por dia. Aliás, meu dia é norteado pelo que eu como, né? 20 vezes.
Gira ao redor.
Vamos falar de coisa séria, gente.
Vamos.
Coronavírus tá aí. É o assunto hoje do momento. Ali, o governo brasileiro está com uma coletiva agora, até pela TV também a gente está acompanhando, porque mais uma vez Belo Horizonte tem uma suspeita de caso. Então, de ontem para hoje também os governos mundiais, a própria China, reconheceu que tratou de uma forma equivocada a questão do coronavírus, porque é sim de alto risco, isso faz com que seja reconhecido como uma epidemia e todas as estratégias. Eu achei interessante, eu não sabia, tá, que a gente estava usando o termo novo coronavírus, porque o coronavírus já existe desde 1960. Por isso que eu também não sabia. Ele existe, é um conjunto, é tipo assim, um combo de vírus. O nome é um combo de vírus que tem uma aparência no microscópio igual, né, semelhante. Então, é um conjunto de vírus que é dado o nome de coronavírus, porque ele se fortalece e ele age em especial na questão das vias respiratórias. Né? Então, ele provoca doenças respiratórias. Em 1960, era só entre animais e agora ele vem se desenvolvendo, vem ficando cada vez mais forte. Então, por isso que a gente está usando o termo novo coronavírus, que agora está entre humanos também, né?
Sim.
E que já atingiu, gente, até esse momento, o número de infectados passa de 4.500 pessoas. Vocês vejam que ele está se alastrando muito rápido, ao ponto da Organização Mundial da Saúde, como a Beverly citou ontem, dizer que não, que se enganaram, que realmente é de alto risco. Então, assim, não é para apavorar e nem deixar ninguém desesperado, mas a gente precisa se cuidar, né? Começar agora, tipo, lavar muito as mãos, como a gente já falou aqui, ter certos cuidados, deixar ambientes arejados, né? Tentar evitar com que a gente contribua ainda mais para alastrar essa doença. Apesar de que aqui no Brasil ainda, né? A gente só está investigando um caso que apareceu de novo em Minas. Imagina o clima na China, gente.
Não, e pensa, a China é enorme. Nossa, e ela parou.
As ruas vazias.
Sim, as ruas vazias.
Parou a China. É absurdo isso, né? É muito.
Até o Ano Lunar, que é uma grande festividade. É como se fosse cancelar o carnaval no Brasil, mais ou menos.
Agora, imagina se eles não tivessem cancelado, gente.
É. Sim. Não ia ter. É filme de terror, né?
Filme de terror.
Mas é isso que tu falou, do cuidado, né? Às vezes são cuidados básicos que a gente aprende desde criança, né? Mas às vezes, olha, tem um recadinho ali, tem um sinal dando a luz pra gente, ó. Lembra aquilo que a gente sempre fala que é importante? É. Vamos levar bem em consideração.
Às vezes a gente... Eu ouvi vários comentários, mas o chinês, ele é muito exagerado, né? Porque o chinês tem a cultura, por exemplo, se ele tá gripado, ele sai à rua com uma máscara, né? E a gente, assim, nossa, mas... Não é, gente, é um sinal de primeiro, de respeito ao próximo, né?
Sim.
E depois de, vamos cuidar, né? Eu posso não. A pessoa gripada vai espalhar o vírus para qualquer lugar. Então, assim, começar a ter esses tipos de cuidados também para a gente não é vergonha para ninguém, né?
Não é isso. E se a gente começar, é aquela que a gente falou do passo pequenininho do carnaval, né? Se começar um e o outro ver que não tem problema, a gente transforma isso numa cultura que ajuda todo mundo, né?
Até pouco tempo atrás, por exemplo, as pessoas tinham vergonha de sair com, sei lá, verão de Caxias do Sul, também tem dias que torram, né? E as pessoas tinham vergonha de sair com a sombrinha para se proteger do sol. Hoje já é mais comum. Hoje as pessoas já sabem da importância de um guarda-chuva, de uma sombrinha, para bloquear os raios solares e os raios ultravioletas que vão te fazer mal. Ou seja, a gente demora para pegar, mas também as pessoas vão ampliando conforme vão aprendendo também. Isso é importante,
E por outro lado, também rogo e espero sinceramente também que o Ministério da Saúde do Brasil não só espere que os brasileiros mudem o comportamento, que é louvável, mas que também tenha estratégias muito mais eficientes do que a gente viu, por exemplo, quando a gente teve que enfrentar a gripe A. Então, não foi tão eficiente assim. Então, a gente precisa melhorar essas estratégias de eficiência para que realmente haja condições de atender, caso realmente tenha uma epidemia. Uma epidemia no mundo, gente, é um soprinho. Uma batida de asas lá na Ásia pode ser um tsunami em outro lugar do mundo. Isso é fato. Não é mais uma coisa, vai ficar atento.
Olha, nós temos a participação aqui dos nossos ouvintes através do nosso telefone 3220-9400. O Assis Lopes, do bairro Fátima, ele volta ao assunto carnaval e ele nos questiona. A pergunta dele é o seguinte: eu quero perguntar para vocês se o carnaval é obra de Deus. Bom dia. Vamos tentar responder de uma forma o mais ampla possível, viu, Assis Lopes? Vamos lá.
Eu não entendi o que ele quis dizer com isso.
Mas aí é que tá.
Eu acho que é uma pergunta bem ampla.
8 ou 80 dos seres humanos, né?
Será que ele quer dizer uma festa pagã? Será que é nesse sentido? Assis, se explica melhor, Assis. Liga aí de novo exatamente o que você quer saber.
Provavelmente é o que passa pela cabeça, não só do Assis, de milhares de pessoas que condenam o carnaval. Se eu estiver errada, Assis, tu me corrija. Mas com uma pergunta dessa, obviamente, né? O pensamento é esse. Pelo fato de termos nudez, pelo fato de ser uma festa em que a alegria impera, pelo fato de ter bebida alcoólica, pelo fato de ter uma série de artigos que o carnaval une. Então, muitas pessoas demonizam o carnaval até o fim de suas vidas. Ou seja, elas só veem o carnaval pelo lado sujo da coisa. Então, talvez o Assis pergunte isso, querendo saber se a gente acha realmente a coisa de Deus. Olha, Assis, na minha visão, Rosângela Magalhães, Deus é o tipo da pessoa que, na minha cabeça, não discrimina nada. Ele aceita tudo e ele tenta orientar. Então, se é de Deus, se não é de Deus, acho que está na cabeça de cada um de nós, né? E que a gente tenha que ter respeito e amor ao próximo acima de tudo. Se a gente tem isso, tu pode curtir o carnaval, tu pode ir no culto evangélico, tu pode ir na igreja católica, rezar, ficar lá de joelhos o dia inteiro se for do seu agrado. Você pode fazer qualquer coisa, desde que tenha respeito e amor no seu coração. Aí, na minha visão. Para vocês, carnaval é coisa de Deus?
Eu acho que esse culto, assim, Deus prega muito amor e respeito, como tu disse. Então, assim, acho que tudo que é feito com amor e com respeito, se você acredita, pode-se dizer que é uma coisa de Deus, sabe? Então, eu não vejo problema em tu analisar o que é feito com amor e com respeito no carnaval como algo de Deus. E sim, a gente, quem curte o carnaval, eu curto o carnaval, a gente não nega que existem coisas negativas no carnaval. Ninguém...
como existe dentro do culto evangélico, como existe dentro da Igreja Católica, como existe na Praça Central de Caxias do Sul, como existem coisas negativas em todos os lugares que a gente frequenta, que a gente vai, né?
Sim, ninguém está negando isso. Então, acho que o principal é tratar tudo com amor e respeito, como Deus, como Jesus, independente de quem tu acredite, acho que sempre pregou, e tratar dessa maneira. Se tu trata assim, se tu enxergar o número de pessoas que envolve, de pessoas que são apaixonadas por aquilo, as comunidades que fazem fantasia, as pessoas que é a grande festa deles, porque podem ir pra rua, sei lá, querem ir pra uma festa que tem que pagar a entrada, que tem, né, uma festa que é na rua, no espaço público, que é pra todo mundo, e que vão lá realmente pra ter alegria, acho que tu pode dizer que, se for analisar pra esse ponto, sim, feito com respeito, com amor.
Claro, eu quero mandar um abraço pra Assis Total, porque ele é uma figura aqui da programação. Beijo, viu, Assis? Eu não entendi direito, mas assim, minha opinião sobre o assunto é que o carnaval não é de Deus. O carnaval é feito pelas pessoas. É uma obra construída historicamente por pessoas, resgatando um pouquinho a história do carnaval, um pouquinho que eu conheço, Assis. O carnaval nasce no contexto europeu, era assim uma festa pagã, que tinha a ver com cultivar as colheitas, tinha a ver com...
Troca de estação,
é os solstícios, né? Sim, era uma festa totalmente à parte da questão da religiosidade, nasce como uma festa pagã. No Brasil, o carnaval está muito mais relacionado com a cultura afro, né? Porque os negros, eles não podiam se expressar em N formas. Então, uma das formas que os negros podiam se expressar era através dessa festa, que não é uma festa pagã no Brasil. No Brasil, ela é uma festa popular, feita pelas pessoas que estavam à margem das elites. Então, ele nasce como uma festa de contestação àquilo que existia, aquilo que era elite, quem não podia ir para as elites, fazia a festa do carnaval. Então, ele nasce assim, nesse contexto. Nesse contexto brasileiro, o carnaval é diferente de outros lugares em que se faz a mesma festa. Então, não dá para a gente comparar, generalizar, colocar tudo numa vala comum. E acredito particularmente que tudo que a gente faz como construção de pessoas tem coisas boas. Tem coisas ruins. Eu acho que Deus não se ocupa de fazer isso ou aquilo. Mas imagino, Assis, que se a gente perguntasse para o Papa Francisco hoje: oi, Papa Francisco, o que tu acha do carnaval? Ele que gosta de atividade popular, que gosta de festa, suponho eu, estou aqui fazendo um exercício de imaginação, que ele diria: faça da melhor maneira possível essa festa. Seja um bom cristão estando no carnaval. É isso que eu acredito.
Eu acho que assim, eu acho que é unânime, a gente concorda aqui entre os três, e tenho certeza que o nosso ouvinte querido Assis também, que quando a gente tem respeito e amor no coração e pensa no próximo, eu acho que o caminho é esse, né? Não adianta...
Mas isso é culpa nossa também, Rosângela, da imprensa. Muitas vezes a gente generaliza assuntos.
Sim. E o carnaval, sem dúvida, ele é generalizado, não adianta.
E a gente não dá contexto histórico sobre as coisas, a gente dá uma notícia sem cenário. Muitas vezes as pessoas recebem essas informações e elas olham só um aspecto. Então, talvez é papel também da imprensa, dos jornalistas, dos profissionais de comunicação, começar a fazer leituras um pouco mais amplas sobre as coisas, né? A Regina Dalbó deixou um recado.
Sim, pode
também
ler aí o nosso recado.
Então, ela diz o seguinte, ela é do centro, ela diz que usar máscaras quando se está gripado é um sinal de fidelidade. Do contrário, aqui em Caxias as pessoas às vezes espirram na cara dos outros, né? É um sinal de falta de consideração pelo outro. Bom dia. Sem contar que é falta de educação também, né?
Sim. Não, e é um cuidado simples, né? Eu viro o rosto na frente,
mas
coloca a mão na frente.
A gente aprende agora até...
Resgata o lencinho de pano.
Não, mas a gente aprende
chique,
agora...
Né? É charmoso.
A gente está até aprendendo nas escolinhas maternais. A minha filhada, a primeira coisa que ela já aprendeu com 2 anos de idade é fechar o cotovelo, espirrar no meio do cotovelo. É a coisa mais comum. Por que o cotovelo? Porque o cotovelo ninguém toca.
Sim.
Se tu colocar a mão na boca, mesmo assim tu vai poder transmitir o teu vírus, porque tu vai apertar a mão de alguém, tu vai bater nas costinhas de alguém, entendeu? Então o ideal é dobra o cotovelo, espirra no cotovelo, tá tudo certo, gente. Aí pronto, né?
Lave as mãos, álcool gel, todas as...
Também.
Que a gente aprende na escolinha, realmente é isso.
É bem isso.
Cobre dos seus governos, né? Seja também lá o ente municipal, estadual e federal, que tenham atitudes. Eu lembro na época da gripe A que se elaborou a ideia de ter um hospital de campanha. Hoje, se tivesse que fazer isso em Caxias do Sul, seria onde? Como seria? É um exercício que nós, cidadãos, também precisamos fazer. Não dá só para ficar na esfera do que é particular, concordo. Porém, a gente precisa também fazer um exercício de exigir, né, que esses entes públicos se manifestem. Como é que a Câmara vai lidar com isso? Como é que a Prefeitura vai lidar com isso? Como é que a Assembleia, enfim, o governador pensa em lidar, né? Porque se tem em Belo Horizonte, em Bento é bom, né? Já estou querendo trazer um coronavírus para Bento.
Olha,
mas daqui um pouquinho a gente sabe que Caxias do Sul tem relações de empresas multinacionais. Sim. Que estão ali na China, estão em vários lugares, não é uma coisa absurda pensar que pode ter.
Em Beverly, não querendo apavorar a população, mas a China é um dos nossos maiores importadores aqui, né?
É verdade.
Então, assim.
Olha, a Fátima de Camargo, pelo Facebook, também fez um comentário que me chamou no particular, dizendo, olha, eu lembrei do tempo em que o SESI promovia um cinema na rua. Era a maior festa, isso era na década de 70, quando era projetado em uma casa. Olha, eu nem sabia disso, sensacional. Muito legal.
É muito legal essa iniciativa do cinema.
Eu queria, antes da gente encerrar, porque a gente falasse um pouquinho mais sobre o que está deixando também muita gente preocupada, gente, são os... Eu não sei se a gente falou do Enem aqui, a gente não falou,
não,
né?
Não, foi o único assunto que nós elencamos e não falamos
ainda. Vamos falar rapidinho, porque ainda está pipocando isso, o nosso ministro querendo colocar panos quentes, né? Desde o início que deu esse problema, ele jogou a culpa na impressora, ou seja, agora está sendo investigado, o presidente Bolsonaro já está no Brasil... O que vocês imaginam que vai acontecer com um dos grandes, uma das grandes ferramentas da educação nesse país, hein?
Eu fico com pena de todas as pessoas, todos os jovens que nossa, a gente vê, né? A novela que terminou faz pouco, que a gente estava assistindo.
Ah, sim, da menina.
Ela começou com ela se atrasando para o Enem. E no último episódio, ela chegou uma hora antes para não perder a prova.
E essa menina se tornou uma escritora na adolescência.
E assim, é muito importante, é parte da cultura, é um ritual da adolescência do jovem brasileiro e a educação. E a educação é a única coisa que te coloca para ir para frente, né? Então, assim, ver isso na TV, os problemas que estão acontecendo, é muito triste, né? E tu vê essas teorias atrás que a gente está ouvindo antes,
da conspiração
de sabotagem, da gráfica ter sabotado, sei lá, parece muito ficção.
É muito só que aí eu já começo a ouvir também de pessoas aleatórias, não só em redes sociais, mas também conversando, que o Enem já está desacreditado. Vocês acham isso? O Enem desacreditado, gente, isso é muito
acho,
sério.
Eu não acho, tenho certeza.
Aí é que tá,
eu não
sério.
Acho, tenho certeza. O Enem não é mais um modelo, gente, atualizado para as demandas de ingresso nas universidades públicas. Não é mais. Isso é um fato, não.
Talvez
é uma opinião.
Talvez seja a hora, então, de fazer uma retomada, uma repensada, uma repaginada no Enem.
Sim, talvez tenha que aproveitar essa oportunidade, já que estamos discutindo sobre isso, né? Já que está acontecendo isso esse ano. E porque é a educação, e a educação a gente tem que priorizar, né?
Então tem que existir um gancho para fazer alguma coisa, né? Aquela velha... O velho chargão... O chargão é ótimo. O velho chavão que diz nada pelo amor, tudo é pela dor. Né? A gente teve que passar por isso, pelo Enem, para que o Ministério da Educação tome agora uma providência de melhorar e de tentar trazer um surto aí de positividade, porque o Enem está desacreditado,
e respingou, né?
Né?
Respingou no SISU, respingou hoje no ProUni, que impediu as inscrições do ProUni também. Ou seja, é um círculo vicioso.
Sim, e respinga no atraso no início da educação no ano, e invade os meses que não tem, e assim a gente vê, assim vai, né?
Gente, terminou, viu como passou rápido? Viu como passou rápido?
Foi rápido.
Obrigada, Sam, mais uma vez pela tua vinda aqui. Semana que vem, mesma hora, mesmo bate-local, tá?
Estarei aqui.
Beverly, obrigada.
E ele estará aqui com uma resposta, né? Criatividade e dinheiro, ele vai trazer uma fórmula.
Vou trazer.
Boa, Sam,
papel
boa.
E caneta.
Isso aí.
Vamos lá, gente, obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Vem chegando aí o No Ponto, atualizando as informações da manhã desta terça-feira, 28 de janeiro. Obrigada, uma boa tarde.